tarde a todas e a todos. Quero, obviamente, começar por agradecer a presença dos nossos peticionários e começar por agradecer também a presença dos nossos deputados, a quem muito agradecemos. O facto de estarmos aqui hoje prende-se com uma discussão nesta fase, para já uma audição no âmbito da petição 132, 17ª primeira, que se intitula Pela manutenção e melhoria da urgência da obstetrícia do Hospital de Vila Franca de Xira. Obviamente esta petição reúne, nos termos da nota técnica, condições para ser aqui discutida e apreciada, obviamente. Reúne também condições para poder ser discutida em plenário pelo número de assinaturas que recolheu, mais de 11 mil. E, portanto, esta matéria já não me compete aqui a nós fazer aqui essa distinção, eu apenas sou o relator. Obviamente quero agradecer a presença do primeiro peticionário e de todos os outros que o acompanham, em particular o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alenquer, João Nicolau, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo, o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Rua dos Vinhos, Carlos Alves, creio que é um assessor do Sr. Presidente da Câmara, cumprimentar-vos a todos. Obviamente, o Sr. Presidente da Câmara de Alenquer e de Vila Franca são já bastante conhecidos desta casa, já tiveram o privilégio, diria eu, de ser aqui deputados da República e, portanto, agradecer a vossa presença, obviamente, e voltar aqui à Casa da Democracia. O exercício do direito de petição é, talvez, uma manifestação clara daquilo que é a democracia direta, ainda, na nossa legislação, e portanto, obviamente, é sempre um gosto quando recebemos aqui peticionários. Obviamente, esta petição também tem um cariz eminentemente também de poder local, e por isso estamos aqui na presença de três ilustres presidentes de Câmara, e, portanto, queria, só antes de passar a palavra aos peticionários, eu diria que o primeiro peticionário terá esse tempo e depois poderá distribuir ou não, se assim o entender, pelos restantes que o acompanham. Obviamente, a grelha de tempos que está distribuída para esta audição começa com 10 minutos de uma intervenção inicial dos peticionários. Depois, cada grupo parlamentar dispõe de 5 minutos para fazer a sua respectiva intervenção e os deputados únicos representantes de partidos terão 2 minutos para fazer a sua intervenção. Isto é, uma ronda única, portanto, os partidos não é de pergunta-resposta, é uma ronda única por cada grupo parlamentar e por deputado único, e depois há uma resposta final dos peticionários, se assim o entenderem, também de mais 10 minutos, portanto, fica assim a nossa grelha de tempos. Depois, se quiserem distribuir a vossa intervenção, quer a inicial, quer a final, ficarão à vontade para o fazer, é só passar a palavra, não há aqui grandes cerimónias protocolares ou estatutárias e, portanto, poderemos seguir a audição. Portanto, sem mais delongas, eu iria convidar, então, o primeiro peticionário, que é o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alenquer, João Nicolau, a quem tem 10 minutos com a possibilidade de distribuir. Muito obrigado.
Muito obrigado. Boa tarde a todos. Desde já agradecer à Assembleia da República por nos receberem aqui em audição e à Comissão da Saúde. Agradecer ao relator, ao Sr. Relator, Sr. Deputado Relator desta Comissão. Nós vamos partilhar o tempo. Em primeiro lugar, nós estamos aqui em representação dos habitantes de toda esta região alargada, que junta mais de 300 mil pessoas na área de influência do Hospital de Vila Franca de Xira, que abrange os concelhos de Alenquer, de Arruda, de Azambuja, que entretanto chegou, de Vila Franca de Xira e de Benavente, e que, desde há muito, tem sido servido pelo Hospital de Vila Franca de Xira e pelo novo Hospital de Vila Franca de Xira desde 2009. O Sr. Deputado também bem conhece e bem lutou para que ele existisse e tivesse condições de serviço à população. É uma estrutura, para quem não conhece, o Hospital de Vila Franca de Xira é uma estrutura recente, com condições, com dimensão, e que teve durante muitos anos a capacidade, os profissionais e os meios para prestar um serviço de qualidade à população. Fomos surpreendidos por esta intenção de encerramento das urgências de obstetrícia do Hospital de Vila Franca, infelizmente até numa altura muito má para os municípios, para alguns dos municípios abrangidos, depois de um comboio de tempestades que afetou de forma drástica as estradas dos concelhos servidos pelo Hospital de Vila Franca de Xira. Portanto, no meio disto tudo e no rescaldo das tempestades, surgiu a intenção de encerramento das urgências obstétricas do Hospital de Vila Franca de Xira. Eu, em particular, sou Presidente da Câmara de Alenquer, tenho populações que ficam a mais de 50 quilómetros do Hospital de Loures, que ficou como unidade de referência para estas populações. Ou seja, estamos a falar com as estradas como temos neste momento, como muito danificadas, e com a distância que existe entre as populações mais afastadas do Conselho de Alenquer e o Hospital de Loures, estamos a falar de mais de uma hora de distância por meios próprios, ou, diria, 3 horas em transportes públicos. Julgamos que esta não é, de certeza, a forma de podermos resolver a situação. Percebemos, por um lado, os constrangimentos e na falta de profissionais de saúde, mas o encerramento do temporário muitas vezes passa-se a definitivo. E, portanto, é-nos apresentado como um encerramento temporário, mas o encerramento temporário pode se transformar muito, muito rapidamente em definitivo, para além de que, quanto mais tempo o hospital e as urgências e o serviço de obstetrícia passa neste estado de coma, mais difícil é reativar e voltar a ter o serviço a funcionar. E, portanto, estamos a falar de muitos utentes que ficam sem possibilidade de recurso à urgência, de obstetrícia. Parte pode ir ao Hospital de Loures, mas uma grande parte não vai, com certeza, para o Hospital de Loures. E vai, com certeza, para as unidades privadas da região, que têm crescido, que têm aumentado a sua capacidade de oferecer um serviço importante. Aliás, julgo que é um dado relativamente público e fiável, que no ano passado a unidade que mais partes fez já não foi um hospital público, foi um hospital privado aqui da região de Lisboa. E, portanto, estamos a desviar mais, estamos a reforçar a capacidade das unidades privadas terem capacidade para fazer mais partes e absorverem mais médicos, e, portanto, é um ciclo vicioso. Quanto mais médicos atribuímos a outras unidades externas ao Serviço Nacional de Saúde, menos vamos ter disponíveis para o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, preocupa-nos muito a degradação da qualidade do serviço, comparando aquilo que era o Serviço Nacional de Saúde da região há uma década atrás, ou uma década e meia atrás, e aquilo que é hoje, é uma degradação, de facto, acentuada. E, portanto, é isso que nos preocupa, acima de tudo, é isso que nos levou a esta petição, é a necessidade de garantirmos a manutenção e o reforço da urgência da obstetrícia no Hospital de Vila Franca de Xira e um serviço de qualidade à população, e por isso apelamos aos seus deputados, aos grupos parlamentares, às forças políticas na Assembleia da República, para que possam exercer, pelos meios disponíveis na Assembleia da República, quer pela fiscalização da atividade do Governo, quer pela atividade legislativa desta Casa, poderem tomar as devidas medidas no sentido de reforçar aquilo que é um serviço básico necessário às nossas populações. Mas eu passava a palavra também ao meu colega.
Muito, muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Uma saudação, um agradecimento também por nos estarem a receber nesta comissão. Eu apenas juntaria ao que já foi dito dois ou três aspectos. Em primeiro lugar, esta decisão foi tomada sem nenhuma consulta prévia às autarquias. E fomos surpreendidos na comunicação social, como todas e todos os portugueses no geral. E a verdade é que esta decisão vem afetar um universo muito largo de pessoas num território em que apenas Vila Franca de Xira está na área metropolitana de Lisboa. Todos os outros concelhos estão já fora da área metropolitana de Lisboa e, tal como se suspeitava, esta dita concentração de urgências no Hospital de Loures também não se tem vindo a verificar em absoluto. Eu trago apenas os dados de Vila Franca de Xira desde janeiro. Dos 107 trabalhos de parto urgentes que aconteceram e para o qual foi necessária a intervenção dos bombeiros, apenas 60% foram para o Hospital Beatriz Ângelo. E outros foram para a Maternidade de Alfeira da Costa, em Lisboa, para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e para Santarém, que está completamente já fora de todo o, de toda a ULS que abrange o Hospital Beatriz Ângelo. Ou seja, não está a funcionar como urgência centralizada o Hospital de Lourdes. Já na altura os médicos avisavam que podiam não ter condições para acolher mais grávidas nestas situações de urgência. Isso está-se a verificar porque as pessoas estão a ser orientadas para outros hospitais. Dar aqui nota que também se tem verificado o que nós avisámos logo desde o início, que é o facto destes encaminhamentos não serem nem imediatos nem rápidos. E obrigam os bombeiros a reter as suas ambulâncias para ir buscar as pessoas e depois para levar as grávidas para os hospitais em que às vezes o direcionamento não é imediato e o que acontece é que ficam meios dos bombeiros afetos e presos neste processo muito mais tempo do que estavam antes quando tinham a urgência obstétrica a funcionar perto de casa, chamemos-lhe assim, uma vez que o hospital está num ponto estratégico destes cinco municípios. E já tínhamos histórias antes de nascimentos fora do hospital e já voltámos a ter mais um nascimento numa ambulância com o apoio da VMER, porque já não houve tempo entre ir para aqui ou ir para ali que a grávida chegasse ao hospital antes do parto acontecer. Portanto, dar conta também desta pressão suplementar sobre os bombeiros num contexto de ato médico, não de encaminhamento para os hospitais, que é a função dos bombeiros. Isso está também a acontecer. E, portanto, consideramos, e por isso fizemos, fomos, aliás, os presidentes de Câmara, os primeiros signatários, e depois juntou-se muita gente, são quase 12 mil assinaturas em muito pouco tempo, o que dá conta que este é um problema que não preocupa só os autarcas, como é óbvio, preocupa as pessoas, e como disse aqui o João Nicoló, estamos a falar de um universo que chega ali às 300 mil pessoas, algumas delas muito longe. Não há transporte público para o Hospital Beatriz Ângelo, não é um acesso fácil para ninguém. Pronto, deixava aqui só mais estas notas complementares que eu creio que todos sentirão. Está a pedir também a palavra à Zambuja, ainda tem uns segundos.
15 segundos, está bem? Senhora Vereadora, vai falar.
Serei rápida. Antes de mais, pedir desculpa aqui pelo meu atraso. Boa tarde, senhores e senhores deputados, por nos receber. Eu só queria acrescentar duas notas muito rápidas relativamente àquilo que o Presidente João e que o Presidente Fernando disseram. É que aqui está em causa não só a segurança das nossas utentes, das nossas parturientes, mas também aquilo que o Presidente Fernando Paulo referiu relativamente ao nosso sistema de proteção civil e socorro às nossas populações. Relativamente à segurança das nossas grávidas, não foram, ou seja, não houve aumento do número de profissionais de saúde para este acréscimo de que foi as nossas utentes no Hospital Beatriz Ângelo. Os profissionais continuam os mesmos. E uma coisa que nós constatámos, efetivamente, aliás, no dia em que este processo iniciou, à véspera, no fim de semana anterior, isto iniciou às 9h30 de uma segunda-feira, já não tinha havido camas suficientes pós-partos dos concelhos que eram abrangidos para o ULS do Hospital Beatriz Ângelo, quanto mais do acréscimo agora dos nossos. E é só isto que eu queria deixar.
Muito obrigado, Sra. Vereadora. Depois haverá oportunidade na resposta final de ainda complementarem alguma questão que queiram ver mais esclarecida. Eu tenho a indicação que, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, irá intervir a Sra. Deputada Liliana Sousa, a quem convido para usar a palavra desde já. Dispõe de 5 minutos, está bem? Muito obrigado, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Srs. Peticionários, quero começar por cumprimentar os peticionários e agradecer a vossa presença nesta audição. A vossa petição traz-nos uma preocupação legítima e muito concreta. A manutenção e melhoria da urgência de ginecologia e obstetrícia do Hospital de Vila Franca de Xira. Creio que todos compreendemos a sensibilidade desta matéria. Quando falamos de uma urgência obstetrícia, estamos a falar de grávidas, de bebés, de famílias e de momentos de grande ansiedade, muitas vezes de situações em que a rapidez da resposta é determinante. A petição que hoje apreciamos alerta para um eventual impacto de uma alteração no funcionamento desta urgência, designadamente numa população de cerca de 250 mil habitantes, abrangendo 5 concelhos da região. Os peticionários sublinham dificuldades de acessibilidade, a inexistência de transportes públicos diretos para o Hospital Beatriz Ângelo em Loures e o facto de algumas populações poderem vir a enfrentar deslocações superiores a 50 km e mais de uma hora em situações de emergência. São preocupações que devem ser ouvidas com atenção, mas também devemos reconhecer, com a mesma seriedade, que o SNS enfrenta problemas complexos, acumulados ao longo de vários anos, em particular na área da obstetrícia. Há dificuldades de recursos humanos, há constrangimentos nas organizações das escalas, há serviços sob enorme pressão e há profissionais que têm dado muito mais do que aquilo que seria razoável exigir. Perante problemas complexos, seria fácil fazer discursos redutores, mas não é isso que nos é pedido. O que nos é pedido, enquanto deputados, é que saibamos ouvir, compreender o território, avaliar os dados disponíveis e contribuir para soluções equilibradas. Da parte do PSD, a nossa preocupação é clara, garantir que as respostas em saúde materno-infantil são seguras, sustentáveis e próximas das populações sempre que possível. Mas também sabemos que a proximidade só é verdadeiramente útil se vier acompanhada de segurança clínica, de equipas completas e de capacidade efetiva de resposta. Não basta ter uma porta aberta se, depois, não estiverem reunidas as condições necessárias para responder bem. Mas também importa garantir que qualquer reorganização é devidamente avaliada no seu impacto concreto, nas deslocações, nos tempos de resposta, na articulação entre serviços e na confiança das populações. É esse equilíbrio que importa procurar. Creio que todos estaremos de acordo numa coisa. Nenhuma grávida deve sentir-se desamparada, sem saber para onde se dirigir ou receando que, numa situação de urgência, o tempo de deslocação possa comprometer a segurança. Essa preocupação é legítima. Ao mesmo tempo, importa que a resposta seja construída com base em informação rigorosa. É importante perceber qual é a situação concreta dos recursos humanos no Serviço de Obstetrícia de Vila Franca de Xira, que constrangimentos existem, que alternativas foram estudadas, que articulação está prevista com outras unidades, que medidas podem ser tomadas para reforçar a resposta local. A petição refere que o serviço enfrenta fragilidades ao nível dos profissionais, mas considera essas fragilidades não configuram uma situação de ruptura que justifique o encerramento. Essa é precisamente uma das matérias que importa aprofundar nesta audição. O nosso papel hoje deve ser o de ouvir os peticionários, recolher contributos concretos e perceber que soluções podem garantir continuidade, qualidade e segurança nos cuidados materno-infantis. Por isso, gostava de vos colocar algumas questões objetivas. Em primeiro lugar, que impactos concretos já foram sentidos ou que impactos antecipam para as grávidas, recém-nascidos e famílias da área de influência do Hospital de Vila Franca de Xira? Em segundo lugar, no plano da acessibilidade, quais são hoje os principais constrangimentos no encaminhamento para o Hospital Beatriz Ângelo em Loures? Falamos sobretudo de tempo de deslocação, de ausência de transporte público direto, de dificuldades de informação ou de articulação entre serviços. E, por fim, relativamente aos recursos humanos, que medidas consideram mais importantes para reforçar a capacidade do Serviço de Obstetrícia do Hospital de Vila Franca de Xira e torná-lo mais atrativo para os profissionais? Termino como comecei, agradecendo a vossa presença e valorizando o contributo que trazem para esta comissão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Queria dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. A indicação que tenho é que é o Sr. Deputado Barreira Soares a usar a palavra. Convido desde já 5 minutos, Sr. Deputado. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer a presença dos senhores peticionários, o contributo que nos trazem hoje aqui a esta Comissão de Saúde, através de uma petição que reuniu mais de 11 mil assinaturas, incluindo a minha e a dos nobres vereadores do Chega na autarquia de Vila Franca de Xira. Todos sabemos estar perante um problema grave que causa uma preocupação legítima aos autarcas, às populações e aos profissionais de saúde de uma vasta e densamente povoada população e com significativa dispersão territorial, cuja resposta hospitalar assume uma relevância absolutamente central para milhares de famílias. Nunca é demais recordar que o Hospital de Vila Franca de Xira já nasceu pequeno, para uma área de influência de cerca de 250 mil cidadãos, abrangendo 5 concelhos. Ora, estamos a falar de uma unidade essencial para garantir proximidade, segurança e rapidez no acesso aos cuidados obstétricos. Numa área tão sensível como a saúde materna e obstétrica, as decisões não podem ser tomadas apenas com base em critérios administrativos. Têm de atender à realidade das populações, aos tempos de deslocação, à pressão sobre outras urgências e, acima de tudo, à segurança das famílias, das grávidas e dos recém-nascidos. Ao longo dos últimos meses, o Sexchega já se manifestou à porta do Hospital de Vila Franca de Xira, junto dos profissionais e da população, já enviámos manifestos ao Ministério da Saúde e também apresentámos um voto de repúdio no dia 20 de março para ser debatido em reunião de Câmara, esperando que o mesmo seja efetivamente discutido com a prioridade que esta matéria exige, visto que já passaram várias reuniões de Câmara e nada foi falado. Mas não são apenas os autarcas que demonstram preocupação, também o diretor do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Beatriz Anjo admitiu que a situação se poderá tornar cada vez mais difícil se o Governo não fizer cumprir o que ficou decidido, que o Hospital de Vila Franca de Xira asseguraria 20% das escalas das equipas médicas. Ainda assim, a urgência da obstetrícia desta unidade hospitalar encerrou no dia 16 de março. Ora, passado 15 dias, uma grávida deu à luz no quartel dos bombeiros de Vila Franca de Xira, porque já não teve tempo de chegar às urgências de Bourges. A defesa do acesso universal seguro e próximo aos cuidados de saúde materna deve constituir uma prioridade absoluta. O encerramento de respostas hospitalares essenciais, sem garantia inequívoca de alternativas adequadas, arrisca agravar desigualdades no acesso aos cuidados de saúde e aumentar a insegurança das populações. Não vou aqui procurar culpados, porque eles existem e todos nós sabemos quem são, mas neste momento considero que devemos colocar as politiquices para trás das costas e encontrar soluções. Para mim é óbvio, e já há muito que o digo, que fazem falta mais médicos, temos de abrir mais vagas nas faculdades e garantir condições para fixar os médicos no Serviço Nacional de Saúde. Neste sentido, gostaríamos de colocar algumas questões. Uma delas é por que razão o Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, conselho onde exerce funções como vereador, se mostra publicamente tão preocupado com o encerramento da urgência da obstetrícia, mas na prática não trata com prioridade máxima a discussão de um voto de repúdio apresentado pelo Chega contra esse encerramento. Para mim, é inadmissível. Uma matéria desta gravidade não pode ser usada para jogos políticos nem para bloquear a oposição. Se queremos, de facto, resolver estes problemas, temos de contar com todos os que estão disponíveis para defender as populações. Enquanto autarcas diretamente afetados por este encerramento, gostaria de vos ouvir também que balanço fazem destes quase dois meses, desde o encerramento efetivo das urgências da obstetrícia, que respostas obtiveram do Ministério de Saúde no contexto da reunião realizada e da missiva enviada pelos autarcas da região. Entendem que esta decisão teve em consideração a realidade demográfica e territorial da região servida pelo hospital? Está salvaguardado o acesso equitativo e seguro aos cuidados de saúde, tendo em conta as longas deslocações que as grávidas da região terão de enfrentar, nomeadamente em contexto de urgência? Gostaria também de saber se consideram que a unidade hospitalar alternativa em Lourdes possui capacidade para absorver o aumento da procura sem degradação da resposta assistencial. Eu considero que não, já aqui disseram que não, mas é importante reforçarmos que Lourdes não tem condições para receber a quantidade de grávidas que deveria. E gostaria também de vos ouvir, de saber que impactos diretos consideram que o encerramento da urgência obstetrícia de Vila Franca de Xira terá para as grávidas e para as famílias da região. E qual será, no vosso entendimento, a alternativa mais adequada para servir a população dos 5 concelhos, repito, 5 concelhos abrangidos pelo Hospital de Vila Franca de Xira e de que forma poderiam ser essas soluções execuíveis face aos constrangimentos sentidos nos últimos anos? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, eu não quis interromper, mas há uma parte da sua intervenção que eu tenho que chamar a atenção para o seguinte. Eu, não obstante ter sido ex-autarca, ou ser ex-autarca e ter sempre o gosto de discutir matérias municipalistas, eu diria que a Assembleia da República não tem qualquer tipo de poder para sindicar aquilo que é o comportamento de autarcas perante os órgãos próprios. Esse comportamento, essa atitude do ponto de vista político deve ser sindicada pelos órgãos próprios e não pela Assembleia da República. É só isso que eu queria que ficasse claro e, portanto, naturalmente, o Sr. Presidente não precisa que eu faça esta advertência, mas tem toda a legitimidade para não responder a uma parte da sua intervenção e, no meu ver, extravasa aquilo que são as competências de um deputado da Assembleia da República.
Sr. Presidente, eu discordo na totalidade porque estamos aqui a discutir um assunto de uma extrema importância para a nossa região e um assunto que já vem a ser guardado na gaveta há 2 meses, merece ser aqui referenciado. Portanto, o Sr. Presidente tem todo o direito em ter a sua opinião, assim como eu tenho direito em ter a minha. De qualquer forma, eu estou aqui para defender o interesse dos munícipes, e em primeiro lugar, e em segundo lugar, ou em defender os interesses dos cidadãos, neste caso, cidadãos munícipes, que fazem parte da região que me elegeu e que me colocou aqui e que têm que ser defendidos, quer o Sr. Presidente goste,
estamos,
quer
estamos
não
todos
goste.
Com esse espírito, Sr. Deputado. Todos igualmente com esse espírito de defesa intransigente dos nossos concidadãos em todos os pontos do território do país e ilhas também, e já agora na diáspora. Tirando isso, estamos em condições de prosseguir a audição e a convidar a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, do Grupo Parlamentar do LIVRE, dispõe de 5 minutos. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também as senhoras e senhores deputados e queria agradecer aos senhores peticionários a iniciativa da petição, em particular ao Sr. Presidente João Nicolau, ao Sr. Presidente Fernando Paulo Ferreira, ao Sr. Presidente Carlos Alves e também à Vereadora Ana Coelho, por estarem aqui hoje connosco. Esta petição, na verdade, leva-nos a uma discussão bastante grande sobre o que está a acontecer no SNS e que tem a ver com exatamente um acesso de proximidade aos cuidados de saúde, em condições de segurança e dignidade, e aqui com um aspecto particular, porque, na verdade, um parto, o nascimento de uma criança não é apenas uma questão de saúde, é também uma questão de família, e aí também há o direito da família e da criança nascer próximo da sua família, do seu local onde vai morar. E, portanto, custa-me sempre ver este assunto tratado como um mero assunto logístico e apenas um assunto de saúde, porque é muito mais do que isso, e nós devíamos estar todos alinhados no direito a nascer perto de casa. Por todas as razões e mais algumas, mas também por razões emocionais e afetivas que são muito importantes e fazem parte dos laços da nossa comunidade. Aqui, aquilo que está em causa na ULS Estuário do Tejo, em particular no Serviço de Urgência do Hospital de Vila Franca de Xira, não é apenas uma decisão administrativa, é de facto uma opção política sobre o SNS que queremos, se queremos um serviço próximo das populações ou um sistema concentrado que tem este problema de aumentar as desigualdades no acesso. Do nosso ponto de vista, esta estratégia de concentração das urgências levanta muitas preocupações, temos falado muitas vezes sobre isso, e em primeiro lugar porque não assenta numa base de evidência clara. Não conhecemos estudos que demonstram que estas decisões melhoram os resultados em saúde. Pelo contrário, os dados disponíveis apontam para riscos mais acrescidos, porque há mais deslocação, há maior pressão sobre certas unidades de saúde e há também o aumento de partes fora dos hospitais, como foi aqui referido. Em segundo lugar, porque estamos perante decisões tomadas sem um verdadeiro processo de participação. E aqui já foi dito que as autarquias não foram consultadas e que souberam da decisão pela comunicação social, o que é altamente preocupante. E o mesmo se passa muitas vezes com os profissionais de saúde, com os sindicatos, com as ordens profissionais, com a própria informação, com a própria população, que são só informados depois da decisão ser tomada, sem qualquer tipo de diálogo prévio. E depois, quem sente, em particular, os impactos desta reorganização são as famílias, e sabemos que impacta mais nas famílias que já têm menores rendimentos e que têm maiores dificuldades. E, portanto, quando temos de fazer 50 km de uma urgência obstétrica, não há transportes públicos suficientes, ir de táxi sai caro. Isto, de facto, aumenta muito a desigualdade entre a população. Também tem um impacto grande nos profissionais de saúde, porque a concentração de serviços não resolve a escassez de recursos humanos, muitas vezes agrava a aumentar a pressão sobre as equipas, e aqui já foi dito, não foi reforçado o quadro pessoal do Hospital Beatriz Ângelo, e isso é um problema grande também. O que esta petição nos mostra é que, de facto, que há um caminho alternativo que passa não pelo encerramento, mas pelo investimento e pela qualificação da resposta existente próxima da população. E, por isso, basicamente, nós queríamos deixar a nossa concordância com os objetivos desta petição e agradecer novamente o trazerem a petição à Assembleia da República, que nos vai dar e nos vai permitir ter um espaço para continuarmos a discutir este assunto da proximidade. Ou seja, a manutenção e melhoria da urgência obstétrica de Vila Franca de Xira não é apenas uma reivindicação local, na verdade é uma questão de equidade no acesso à saúde. Eu queria reforçar o que a senhora deputada do PSD disse. Nós, de facto, nós precisamos de informação rigorosa para tomar decisões. E quando não temos em consideração os custos acrescidos para os bombeiros, a imobilização de meios que podiam estar a ser usados para outras questões, para socorro, não estamos a fazer uma análise global e com a informação rigorosa que deveríamos ter para esta análise de decisões. E também concordar, não serve de nada ter a porta aberta se não oferecermos as condições necessárias, mas aí está a acontecer no Beatriz Ângelo. Na verdade, a porta do Beatriz Ângelo está aberta, mas sem o reforço necessário. Portanto, não estão a ser oferecidas estas condições necessárias. Eu não tenho grandes perguntas porque a exposição inicial, na verdade, já respondeu a muitas das perguntas que eu aqui tinha. Mas, sabendo que não houve contacto antes da decisão, gostava de perceber se houve contactos depois com o Ministério da Saúde, como é que tem sido a relação com o Ministério da Saúde, com a Direção Executiva do SNS e com o Conselho de Administração da OLS Estuário Tejo, já depois da decisão ter sido tomada. Se alguma vez foi apresentado estudos de impacto ou dados que fundamentem esta decisão de encerramento da urgência obstétrica. Se já identificaram aqui vários impactos concretos nas populações e que gostava também de perceber, olhando para o futuro, que impacto prevêem que a passagem do hospital para PPP tenha nesta situação e se é algo que vos preocupa e que implicações é que pode ter para a continuidade e qualidade dos cuidados e se as autarquias estão a ser envolvidas neste processo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Seguidamente, iria usar a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Dispõe de 5 minutos, Sra. Deputada. Tem a palavra.
Muito obrigada. Agradeço. Queria também cumprimentar por esta iniciativa e por trazer esta questão à Assembleia da República. Aliás, o PCP teve ido há muito a acompanhar este problema, não é de agora, já é de há muito, e alertou desde o primeiro momento que isto começa-se com encerramentos que vão sendo aqui e ali, e quando se der por ela já não está a funcionar. E tememos também que com o encerramento do serviço de urgência de obstetrícia e de ginecologia do Hospital de Vila Franca de Xira, isso possa contribuir para um progressivo esvaziamento do próprio serviço, porque, entretanto, vai-se perdendo capacidade. Agora foi o serviço de urgência e depois ninguém nos garante que no futuro não haja este processo. Infelizmente, temos visto esta situação em vários sítios do país e que tem havido esta progressiva perda de capacidade por parte das unidades públicas de saúde, com tudo aquilo que implica, porque é prejuízo para, neste caso concreto, para os utentes, né, para as grávidas e as respectivas famílias, é prejuízo para as populações no geral, para os profissionais de saúde e quem sai beneficiado com isto são os interesses dos grupos privados. A verdade é esta, porque quando não há capacidade do SNS ou ela é reduzida, florescem esses interesses que acabam por ser beneficiados com tudo isto. E eu creio que estas opções e o que está a acontecer não é um acaso, são de facto opções políticas deliberadas, porque a carência de profissionais de saúde no Hospital de Vila Franca de Xira, ela está identificada e está identificada há muito. E eu creio que a questão que se faz é, sabendo desse problema, porque é que não se tomaram as medidas para garantir o funcionamento do serviço, sabendo a importância que ele tem para a população, porque é isso que garante. Quando falamos de segurança, quando falamos de confiança, quando falamos de previsibilidade, quando falamos de proximidade, é isso que garante a resposta que é adequada. Não é as mulheres grávidas, como tal como está a acontecer. E nós alertámos para isso, porque os hospitais que existem não terão capacidade para absorver aquilo que são as necessidades de toda uma outra região. Aliás, os dados que transmitiram, eu posso dizer que não nos surpreende. E sabia-se que isto à partida ia acontecer. E qual é que vai ser o passo seguinte? É continuar a reduzir a capacidade do SNS e não fazer aquilo que é necessário. E, portanto, por isso é que nós, ao longo de todo este tempo, temos colocado a necessidade e a prioridade que é necessária para reforçar essa capacidade e, desde logo, garantir as condições de trabalho, porque esta é a questão estrutural com a qual estamos confrontados, as condições de trabalho dos profissionais de saúde, para os fixar no Serviço Nacional de Saúde e para garantir a resposta que é necessária. Eu creio que este é o problema central com o qual estamos confrontados neste momento e que a verdade é que quer o anterior governo de maioria absoluta do Partido Socialista, quer o atual governo do PSD e do CDS, não quiseram fazer o que era preciso e que há condições para o fazer, para, de facto, fixar os profissionais de saúde e para garantir esta resposta. É com muita preocupação que vemos esta situação, porque queremos que as grávidas, infelizmente, vão continuar a percorrer quilómetros e quilómetros, já deram aqui os exemplos, para conseguir serem atendidas. Acabam por andar para vários hospitais com distâncias bastante superiores. Tem essa consequência que aqui foi colocada também dos meios de socorro acabarem por ficar mais tempo indisponíveis, ou seja, porque vão acompanhando essas situações. Bebés continuar a nascer fora dos hospitais. Aliás, eu não tenho dúvidas nenhumas que foi o Serviço Nacional de Saúde que foi a realização dos partos nos hospitais que muito contribuiu para a evolução extremamente positiva que tivemos no nosso país nestas últimas décadas da redução da morte materna e da morte infantil no nosso país. E o facto de não se estar a investir nestas áreas corre-se, de facto, sérios riscos de haver aqui retrocessos. O que é que eu vos queria dizer? Nós entregámos uma iniciativa legislativa para revogar este decreto-lei das urgências regionais, porque esta não é a solução. Encerrar serviços em lado nenhum foi solução. A solução tem que ser investir, tem que ser garantir condições de trabalho e tem que ser assegurar as condições para que os serviços funcionem. Tem que ser este o caminho e não o contrário. Porque agora são os serviços da obstetrícia, mas pelas palavras da senhora Ministra, exatamente aqui na Assembleia da República, isto poderá ser para outras regiões do país e a outras especialidades. E, portanto, já há claramente um caminho para reduzir, para diminuir a capacidade do Serviço Nacional de Saúde. Eu, a questão, para terminar, que eu gostaria de colocar, de certa forma, ela já foi feita, que gostaríamos de perceber dos contactos que tiveram. Aliás, acho que é um profundo desrespeito não sequer ter havido contacto com as autarquias abrangidas por esta unidade local de saúde. E desrespeito e desconsideração. Mas aquilo que gostaria também de perguntar é se nos pudessem partilhar aqui connosco os contactos subsequentes e também os compromissos que o Ministério da Saúde assumiu ou não convosco relativamente a esta questão.
Obrigado, Sra. Deputada. Bom, concluídas as intervenções dos grupos parlamentares, eu iria convidar então os peticionários a fazerem a intervenção final, no fundo uma resposta final. Dispõem de 10 minutos para o efeito e podem naturalmente depois passar subsequentemente para os colegas que entenderem e façam a vossa gestão do tempo. 10 minutos. Tem a palavra, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Relator, muito obrigado. E nós vamos fazer justamente isso, vamos dividir aqui o tempo entre os vários elementos, mas também de uma forma muito rápida. Primeiro, para agradecer todas as intervenções e todas as palavras aqui preferidas pelos senhores deputados e por nos terem recebido aqui nesta audiência. Havia aqui perguntas concretas que iria tentar também responder, impactos concretos nas grávidas e nos serviços. Eu partilharia com todos vós a mensagem que recebemos com muita frequência dos serviços de socorro, com muita frequência. Difundido e-mail do INEM sobre constrangimentos no serviço de bloco de partos do Hospital de Lourdes, no período de dia 4 a dia 5 de abril. Isto é um exemplo, mas eu recebo mensagens destas dos serviços de emergência uma média de 2-3 vezes por semana. Ou seja, no primeiro mês, da urgência regional, em Lourdes, metade dos dias houve constrangimentos no bloco de partos. Metade dos dias. Ou seja, aquilo que era suposto ser uma solução para o encerramento do Hospital de Vila Franca, está metade dos dias com constrangimento e não pode receber grávidas. Por aí, julgo que ficamos a perceber a capacidade de resposta da tal urgência regional que nos ia resolver ou minimizar o problema. E, portanto, isso não é de facto solução. Não é de facto solução a urgência regional que está neste momento em serviço. Depois, enquanto estávamos aqui, enquanto estava também a ouvir os senhores deputados, e uma das perguntas era sobre constrangimentos, perguntado pela senhora deputada Liliana Sousa, do PSD, sobre constrangimentos nos transportes públicos. Um exercício fácil que todos nós fazemos. Coloquei a minha localidade mais afastada e o Hospital de Lourdes. E, portanto, nesta hora, se há alguma parturiente da localidade de Vila Verde dos Francos, se quiser deslocar ao Hospital Beatriz Ângelo por transportes públicos, diz o Google Maps, que demora 2 horas e 50 a chegar ao Hospital de Loures. Não me dei a trabalho de pôr outras localidades ainda mais a norte, mas ainda tenho localidades mais a norte, que dava 3 horas e qualquer coisa. E, portanto, não é de todo possível usar transportes públicos para as populações mais afastadas para se deslocar à urgência regional. E depois, como aqui bem foi dito pela senhora deputada do LIVRE, estamos a falar do impacto em quem tem menos rendimentos. Esse é que é o drama. Quem tem rendimentos não vai. Neste contexto, não vai. O meu filho nasceu no hospital de Vila Franca de Xira. Se eu tiver outro filho, muito possivelmente não vai nascer no SNS, porque eu não tenho confiança, muito menos a minha esposa, de que terá um apoio de confiança no Hospital de Loures, depois de eu lhe mostrar mensagens de encerramento dia sim, dia não. Vamos dizer, não, vamos procurar uma solução de confiança. Mas eu estou descansado, felizmente tenho possibilidade. Mas muita da população não tem essa possibilidade e é com esses que nos temos que, de facto, preocupar. E portanto, é de facto uma carência muito grande, estamos a falar de um retrocesso, é de um retrocesso do Serviço Nacional de Saúde na nossa região. Depois, entretanto, referiram aqui também sobre a relação com o Ministério da Saúde e com a direção da ULS. Julgo o Sr. Presidente Vila Franca também poderá partilhar um bocadinho mais essa situação, mas eu iria só terminar da minha parte dizer que o que nós viemos mais, na verdade, aqui trazer foi um pedido de ajuda, não é? Um pedido de ajuda desta população que se vê nesta situação e que precisa urgentemente de ajuda dos seus deputados e da Assembleia da República para, de facto, pôr cobro a esta concentração de meios que se está a fazer e este afastamento cada vez maior dos serviços à nossa população. Isso é perder de qualidade de vida. Eu sinto que o meu concelho, com certeza os concelhos vizinhos, acabam por estar a perder qualidade de vida dia após dia, cada vez que temos um serviço de saúde fechado. Somos a nova fronteira da área metropolitana de Lisboa, praticamente. Todos os dias chegam milhares de pessoas a estes concelhos, vindas daqui da região da área metropolitana de Lisboa. E o que é que temos para oferecer? Um centro de saúde sem médico de família e uma urgência fechada onde não podem ter crianças. E, portanto, isso não é de todo sustentável. E, portanto, se há, parece-me aqui, em tudo aquilo que ouvi dos seus deputados, há aqui alguma unanimidade no sentido disto não ser uma situação sustentável e adequada. E, portanto, o que pedimos é, de facto, ajuda para que se possa pôr cobro a esta concentração de serviços e encerramento de serviços de proximidade, que é o que necessitamos.
Muito, muito obrigado. Acrescentava só aqui dois aspectos, na senda do que disse aqui o Presidente João Nicolau, e que foi mencionado quer pela Sra. Deputada Paula Santos, quer pela Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, que é esta ideia de que a reboque dos fechos em espelho das urgências há imediatamente uma redução do número de partos. E há também, consequentemente, uma diminuição da massa crítica de todo o serviço. Ora, nós falamos de partos, porque é o que se vê imediatamente e que vem nas notícias, mas uma urgência obstétrica faz muito mais do que isso. E há questões de hemorragias durante a gravidez, complicações pós-parto, há um conjunto de problemas que têm que ser imediatamente resolvidos nas mulheres, quer antes, quer depois do próprio parto. Esses serviços, pura e simplesmente, encerraram. E há o claro receio de que possa, atrás do encerramento da urgência obstétrica, vir o encerramento da maternidade, porque nos vão dizer há menos partos. Olha, o hospital com poucos partos, mas só tem poucos partos porque fecharam as urgências. É que há aqui um caminho que é um caminho perigoso. E é um caminho perigoso para as pessoas. Eu diria, pegava aqui no que disse no final o Presidente João Nicolau, nós estamos mesmo aqui em nome das pessoas que ficam sem um serviço e provavelmente sem outros, porque as decisões têm vindo a ser tomadas de uma forma, digamos, mecânica, logística, como ouvi aqui essa expressão, e isso é muito grave, porque se deixa as pessoas para trás. Uma coisa é absolutamente certa, não se resolvem os problemas das urgências obstétricas do Hospital de Vila Franca fechando as urgências. Isso é que é uma coisa óbvia.
Boa tarde e muito obrigado também por me estarem aqui a receber. Eu vou encerrar, penso que os meus colegas já não querem dizer mais nada, e só para dizer que faça tudo o que vos apresentámos, e a nossa presença aqui é precisamente para isso, para pedir os vossos bons ofícios, a vossa ajuda. Face à questão das acessibilidades, estão comprometidas, mobilidade, as intempéries que destruíram grande parte da rede rodoviária, nomeadamente a Arruda, também Alenquer, isto afeta sim conceitos, como vocês sabem. A falta de diálogo e até desrespeito que houve na desarticulação inerente a esta não solução. A falta de ligação com a AML, a falta de proximidade, o acentuar desigualdades. A pergunta que eu vos deixo, ou as perguntas, é se a população está melhor, se a resposta é uma resposta, ou se é um retrocesso, e se a solução é encerrar, ou se é investir. E é isso que nós vos pedimos, porque a nossa certeza é que a população, e é para ela que nós todos trabalhamos, vocês e nós também, não está melhor. Há um retrocesso e há uma falta de qualidade que esta população passa a ter com este encerramento, e esse para nós não é o nosso caminho, e é aí que pedimos a vossa intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigado. Então, não havendo mais intervenções, e antes de encerrar esta audição, que é um requisito fundamental para que esta petição depois siga aos seus termos, e nomeadamente a discussão em plenário, há ainda uma oportunidade que a própria nota de admissibilidade faz referência e que eu gostaria de anunciar aqui aos seus deputados presentes nesta comissão e também aos seus peticionários, que aqui estão a representar todos os peticionários, imagino eu, que ao abrigo do disposto no artigo 20 e 23 da aplicação conjugada da lei que regulou o exercício do direito de petição, eu iria oficiar, ou ia solicitar, melhor dizendo, aos serviços da comissão competente para diligenciarem junto do Ministério da Saúde para, no fundo, apresentarem documentação complementar que sirva de mote também a podermos elaborar um relatório de uma forma mais exaustiva possível, até porque, pelo que percebi, é um ponto de interesse de vários grupos parlamentares que manifestaram essa matéria, de ter mais informação sobre aquilo que foi o mote da decisão do Ministério da Saúde, neste caso em particular, e, portanto, daqui alguma resposta que, da parte dos autarcas, eu compreendo que também não o possam dar na plenitude, mas é dever do Parlamento, eventualmente junto do Governo, aí sim, junto do Governo, fazer a sindicância que deve fazer com os poderes que tem, nomeadamente aqueles poderes que são referidos no artigo 20 e 23º da lei que regulou o exercício do direito de petição. Portanto, sem mais delongas, iria então dar por encerrada esta audição, agradecendo muito a presença dos peticionários. Iremos depois mantendo a par da evolução desta petição e da sua discussão e agendamento posterior. Naturalmente, depois serão informados em conformidade e com o devido tempo. Muito obrigado a todos. Até breve. Muito obrigado.